Pela proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 1º de junho de 2016, às 15 horas e 30 minutos e 17 segundos. Convido a deputada Luzia de Paula para secretariar os trabalhos da mesa.
Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, institui e inclui o calendário oficial de eventos do Distrito Federal o dia da conscientização contra o uso do aparelho celular ou similar eletrônico ao volante e da outras providências. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, declara a Praça dos Orixás como patrimônio cultural material do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Liliane Roriz, estabelece procedimento para o cadastramento e a exploração do serviço de transporte coletivo de escolar do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputada Liliane Roriz, dispõe sobre a denominação dos viveiros 1 e 2 do Departamento de Parques e Jardins da Nova CAP. Projeto de decreto legislativo, deputado Cláudio Abrantes e Israel Batista, concede o título de cidadão benemérito de Brasília à cantora Ellen Gomes de Oléria. Requerimento, deputado Delmas e outros, requer a transformação da sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal do dia 9 de junho de 2016 em comissão geral para debater sobre a poligonal do Parque Ecológico Ezequias Henning. Requerimento, deputado Vasni Derrori, requer informação do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB. Requerimento, deputada Liliane Roriz, requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 37/2015 e do projeto de lei número 359/2015. Requerimento, deputada Liliane Roriz, requer a tramitação conjunta do projeto de resolução número 25/2016, projeto de resolução número 4/2015. Requerimento, deputado Chico Vigilante, requer o encaminhamento e solicitação de informações à Secretaria de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal. 4 indicações, deputada Luzia de Paula. Ata sucinta da 45ª Sessão Ordinária, de 24 de maio de 2016. Ata sucinta da 46ª Sessão Ordinária, de 25 de maio de 2016. Senhor presidente, solicita a dispensa da leitura e aprovação das referidas atas.
Dispenso a leitura e declaro como aprovadas as referidas atas. Tendo em vista que estamos presentes nesse momento aqui no plenário, deputado Luzia de Paula, deputado Chico Vigilante, deputado Cristiano Araújo e deputado Reginaldo Veras, portanto, ainda não temos coro para os debates. São 15 horas e 33 minutos e 57 segundos. Eu suspendo a sessão por 10 minutos para que se complete o coro. E não completando, em 10 minutos nós vamos encerrar. Reabro a presente sessão, dando início ao comunicado de líderes. Com a palavra, deputado Israel Batista, pelo Bloco Sustentabilidade e Trabalho. Deputado Raimundo Ribeiro, deputado Cristiano Araújo, Vossa Excelência vai substituir o deputado Raimundo Ribeiro na fala de líderes? Ah, não, a Sustentabilidade e Trabalho já está aqui. Deputados. Israel, Vossa Excelência tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu assumo essa tribuna para repetir algo que nós estamos dizendo nessa Câmara há muito tempo, para dizer que nós não podemos frear a marcha do progresso. Todos sabem que eu sou professor de história. Toda vez que eu olho para o passado, eu sinto o peso de uma tempestade forte e irreversível que me empurra com toda a humanidade para o futuro. Essa tempestade é o progresso. Nas últimas décadas, nós assistimos o despertar da evolução tecnológica. O impacto da tecnologia invadiu o nosso cotidiano. E muitas vezes nós fomos incapazes de perceber isso. Voltar atrás é simplesmente impossível, porque a marcha do progresso é irreversível. Se a violência fosse efetiva, os trabalhadores ludistas do século XIX teriam conseguido barrar a revolução industrial, o desenvolvimento das máquinas. Aqueles trabalhadores erraram, porque eles acreditaram que quebrar as máquinas podia ser a solução para o problema deles. A gente não pode apoiar nenhuma abordagem violenta no nosso país. Seria a mesma coisa que se nós tivéssemos no passado aceitado que os bancários destruíssem os caixas eletrônicos. Nós teríamos aceitado que as empresas de telégrafos se revoltassem e impedissem a instalação dos telefones. Que as companhias de gás tivessem impedido a instalação de companhias de eletricidade. Como é que o mundo estaria hoje se nós não compreendêssemos a necessidade de permitir o progresso? A gente mudou a nossa forma de se relacionar, de interagir com o mundo, de pagar as contas, de estudar, de fazer compra, de contratar serviço. Hoje a gente tem tudo na palma da nossa mão. Hoje está na palma da mão porque o nosso futuro já está definido pela tecnologia. A tecnologia vai avançar e não tem como a gente impedir que isso aconteça. Aqui em Brasília, a briga entre taxistas e apoiadores do Uber se tornou inaceitável. Ela passou de todos os limites. E para mim, existe um ponto favorável aos taxistas. É que eles têm história, eles têm tradição, eles têm que se apegar nessa tradição. E quando alguns taxistas apelam para a violência, eles traem essa história, achando que vão poder impedir. Mas eu quero dizer que essa força chamada progresso vai suplantar qualquer coisa que permaneça na frente dela. Não tem jeito. O Uber veio para ficar, mas não só o Uber. O que nós estamos assistindo, presidente, é a mudança dos atores de concorrência no mercado na nossa cidade. Se antes a concorrência era entre os prestadores de serviço, essa situação está se alterando e é preciso entender a marcha da história. A concorrência agora será entre aplicativos que podem se instalar livremente no Brasil, pois a nossa legislação, deputada Gaciel, é totalmente permissiva. Portanto, a qualquer momento, os apoiadores da Uber podem simplesmente migrar da Uber para outro aplicativo que venha a se instalar no país. Isso é possível. Essa Câmara Legislativa precisa dar um sinal, peço mais um momento, senhor presidente, de que entendeu o que está acontecendo com o mundo. Já há uma cooperativa de taxistas em Fortaleza que, ao invés de aguardar o embate, se antecipou ao embate com o Uber, renovou sua própria frota e está adotando o mesmo modelo de serviço da Uber. Isso é saudável. Isso é zelar pela história dos táxis no mundo. Agredir motoristas de Uber, agredir uma família que saiu do aeroporto da forma com que ela foi agredida, isso é a maior traição que os taxistas podem fazer contra a própria história. Nós não podemos permitir que a Câmara legisle em prol de categorias organizadas. Nós temos que legislar em favor da sociedade. O automóvel é um ativo abundante no século XXI. Não faz nenhum sentido que o automóvel seja, que o uso do automóvel seja alugado ou vendido a um preço tão alto como vem sendo feito. Como esse ativo é muito abundante na sociedade, o preço para o uso do automóvel deveria estar caindo. A nossa sociedade não deveria estar discutindo proteção às categorias, nossa sociedade deveria estar discutindo como nós vamos usar automóveis particulares para conduzir passageiros, porque cada automóvel particular conduz apenas o motorista e tem 4 lugares em média em cada automóvel que está nas ruas do Distrito Federal. E nós ainda estamos discutindo um assunto do século retrasado.
Eu gostaria de uma parte quando você...
Pois não, deputada Gaciel.
Primeiro, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Todos nós, deputados, reconhecemos a capacidade e a inteligência de Vossa Excelência. E que, como presidente da comissão de orçamento, eu fiz a designação de Vossa Excelência para ser o relator desse projeto que trata da regulamentação do Uber. E em audiência pública, eu primeiro quero ressaltar que eu não tenho táxi, não tive voto praticamente, não sei, de alguns taxistas, não me considero representante da categoria, apenas estou em Brasília desde os 14 anos de idade e conheci os taxistas aqui. Trabalhando em Fusca e em Jipe, na época que tinha que engolir muita poeira e que muitos foram assassinados durante o exercício da sua atividade. Então, eu tenho, como parte da história dessa cidade, eu também respeito a categoria. Em audiência pública, aqui no auditório da Câmara, eu falei que nós poderíamos estar com o UberX criando os novos escravos modernos. Porque nós sabemos que a maioria dos táxis tradicionais, os motoristas alugam o táxi e praticamente depois de trabalhar um mês, se submeter a todos os riscos, quando tira tudo que ele tem que pagar, ele fica praticamente sem nada. Ora, a concepção do Uber Black, que é um táxi de luxo, e é o conceito tradicional do Uber, louvável, porque era um trabalho, é uma categoria que não é um serviço diferenciado que os outros não podiam fazer. Mas eu falei que, como tem escravos no táxi tradicional, que trabalha muito e ganha quase nada, na concepção do UberX, pelas taxas impostas e pelos valores apresentados, e nós já tivemos a primeira greve do UberX, mesmo que a categoria ainda não tenha regulamentado, os taxistas pararam, nós estaríamos criando uma concepção dos novos escravos, mais moderno. que é o sujeito que trabalha no UBX e tem praticamente um rendimento muito baixo, deixando a grande fatia exatamente para a empresa multinacional. Ora, desse entendimento, Vossa Excelência sabe que, como relator, que nós tentamos construir, porque tem o projeto do governo, tem o parecer de Vossa Excelência, e a gente queria construir um entendimento onde pudesse sobreviver as três categorias. Porque a permanecer, presidente Reginaldo Veras, a permanecer dentro desse conceito, nós estamos praticamente fazendo um dumping, que é o poder econômico vem, bota um preço baixo, depois que ele matar os taxistas tradicionais e matar o Uber Black, aí ele vai botar o preço que ele quiser, porque vai ficar só o Uber X. Então, como economista e presidente da comissão, eu defendo de que tem que haver um ponto de convergência onde possa conviver as categorias sem uma ser predatória da outra. Porque se o táxi é 2,80, o Black é 2,40 e o outro diz que é 1,75, alguns diz que é 1,25, isso é um dumping. Um dumping é um crime financeiro. Porque em 2 anos estaria extinto o Uber Black e os taxistas, ficaria só o UberX. E quando tiver só o UberX, a empresa pode botar a taxa que quiser, porque ela não tem mais concorrência. Então a gente defende o conceito de concorrência, mas a médio prazo estaríamos com um monopólio. Ora, Vossa Excelência, professor Israel, que é um deputado novo e brilhante nessa casa, e no discurso de Vossa Excelência defende esse aspecto de tradição, e a gente repugna, eu acho que foi um tiro dado no peito dos taxistas, essa agressão. Não é dessa maneira. Joga a categoria dos taxistas tradicionais respeitados, a população toda contra, a mídia toda contra, e a pressão toda em cima de nós deputados. Então é de uma burrice inigualável o que esses caras fizeram ontem fazendo essa agressão. Então fica até difícil, professor Reginaldo Veras, a gente fazer defesa de pessoas que agridem, maculando taxista que eu conheço de 40 anos, 45 anos, que está de cabeça branca trabalhando aqui em Brasília, que teve que engolir muita terra. Então o que eu defendo, professor Israel Batista, é que a gente consiga um ponto em comum desse entendimento, onde isso é como a tsunami. Ninguém vai esbarrar essa tecnologia. Isso é dito para os taxistas de maneira aberta. Ninguém. Isso é uma inovação tecnológica que vem como um tsunami. Ninguém vai frear isso. O que nós precisamos fazer, tá certo, é ter o cuidado de fazer uma adaptação, uma transição, de que a gente não mate categoria historicamente vinculada a Brasília, as cidades do Brasil, respeite o conceito do Uber Black, que é o conceito tradicional inicial do Uber, que é um táxi diferenciado, um atendimento diferenciado que os taxistas não faziam, e não transformar o Uber X em escravos modernos, onde quem vai ganhar mais é a empresa americana e vai transformar essas pessoas, principalmente aproveitando a crise econômica e financeira desse país, transformar esses motoristas de Uber X, da realidade, uns escravos, porque vão ter tendo um retorno financeiro muito baixo e trabalhando muito. Então, esse é o meu entendimento. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que além de ser um deputado extremamente competente, é corajoso, porque enfrentar esses problemas, eu sei que Vossa Excelência está enfrentando, de cabeça erguida. Eu quero parabenizar pelo discurso, mas quero manter a minha posição, tá certo? De que no conceito que está do UberX, com uma taxa de retorno desse tamanho, nós vamos matar os taxistas tradicionais e o Uber Black.
Muito obrigado, deputado Gaciel. Eu tenho feito aqui nessa casa, presidente Agaciel, que é o presidente da nossa comissão COF, Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que nesse tema tem sido muito importante. Eu tenho feito a defesa do Uber desde a votação que aconteceu no ano passado, E eu me lembro que eu fiquei isolado na casa naquele momento, e que a seguir eu consegui, de certa forma, propiciar um debate muito rico. Nós estamos vivendo um momento histórico de revolução nas comunicações que se assemelha ao que a humanidade viveu entre o século XVIII e XIX, que a gente chama de Revolução Industrial. Daqui a 100 anos, esse momento que nós estamos vivendo vai ser estudado pelos meninos na escola. E esse momento ele é absurdamente transformador. A realidade na qual nasceu o serviço de táxi era uma outra realidade, em que o ativo automóvel era extremamente escasso. E, portanto, se justificava uma regulação de preços por meio de lei. Hoje, quando esse ativo automóvel é tão abundante na sociedade, não faz mais sentido uma regulação nesse nível. Não faz mais sentido, porque a maioria dos servidores do meu gabinete, eles vêm das suas casas aqui para a Câmara desacompanhados no automóvel. Cada automóvel em Brasília tem, em média, 3 lugares vazios. Isso quer dizer que nós não estamos utilizando um ativo adequadamente. Isso quer dizer que o modelo adotado pelo nosso país para o transporte público de passageiros individuais, o famigerado táxi, está ultrapassado. Não está de acordo com o estágio do desenvolvimento do capitalismo e do desenvolvimento tecnológico que o mundo está. Ou seja, a força de lei, a força de algo que não é natural da economia, nós estamos mantendo um sistema antiquado em funcionamento. Quando se diz que a Uber vai tomar conta do mercado, a gente tem que ter um cuidado, porque não há no Brasil nada que impeça outros aplicativos de surgirem também. O secretário de Educação da cidade de São Paulo acabou de lançar o mesmo sistema Uber para professores de reforço escolar. Os alunos da UNB acabaram de lançar um aplicativo, deputada Garcia Maia, de carona, que é idêntico ao Uber, e não há nenhuma proibição para esses aplicativos. Então nós estamos condenando os brasileiros, especialmente os taxistas, a uma forma de trabalho antiquada, ultrapassada. Todo mundo tem carro. E a minha assessora de imprensa poderia ter vindo de Águas Claras hoje com mais 3 pessoas no carro dela. Mas a nossa legislação é tão antiquada que ela pode ser punida se ela rachar a gasolina. Deputada Garcia, o nosso estágio econômico transformou o ativo automóvel num dos ativos mais abundantes do meio urbano do mundo. Deputada Garcia, se nós tivermos uma super safra de feijão, o preço do feijão cai. Essa é a lei do mercado. E o automóvel, o serviço de táxi, não tem seguido a lei do mercado por conta de uma argumentação artificial, uma imposição legal extremamente regulatória do Estado. O que eu estou dizendo que vai acontecer nesse momento, deputado, é que nós vamos ter mais um estágio da revolução. Nesse momento histórico, esse tipo de serviço que chamamos táxi, ele está, pelo estágio de desenvolvimento, fadado ao fracasso. Nós vamos ter que repensar isso. Não tem jeito. Porque como é que pode ser tão caro o serviço de táxi se o ativo automóvel é um dos mais abundantes no mundo no século XXI? É isso que está errado. Quanto mais abundante um ativo, mais barato o acesso a esse ativo. É isso que está acontecendo. É contra isso que nós não podemos lutar. Então essa Câmara tem, e desculpe fazer um debate tão profundo assim, eu acho que a Câmara também tem que entrar nesse tipo de debate, com esse nível de profundidade, que às vezes não é tão popular, mas é necessário, não é? Mas essa Câmara tem a oportunidade de fazer de Brasília a primeira cidade a ultrapassar uma linha histórica. o ativo automóvel, na abundância em que ele é ofertado na sociedade contemporânea, não comporta mais um serviço tão caro. E eu não estou aqui defendendo uma empresa estrangeira. Esse movimento do mercado vai engolir a Uber também, muito provavelmente, e muito em breve. Porque basta uma pequena alteração no aplicativo dos estudantes da UNB para que a Faculdade de Tecnologia da UNB tenha um aplicativo idêntico ao Uber para colocar no mercado. Basta isso. E eu já conversei com ele sobre isso. O que está acontecendo é que nós estamos elevando a concorrência para o nível das grandes empresas produtoras de aplicativos. A concorrência vai estar lá, assim como hoje a concorrência das operadoras. É isso que vai acontecer. Então essa Câmara não pode se posicionar de maneira patética a favor de algo que está fadado ao fracasso. Essa Câmara precisa erguer a cabeça e enfrentar a dura transição que nós temos que fazer para o século XXI, porque nós ainda não fizemos no aspecto de transporte da nossa sociedade. Deputada Garcia, eu respeito muito as suas colocações, eu as entendo, elas são muito bem embasadas. Como professor de história, eu só tenho que te elogiar, eu entendo a dinâmica disso, eu entendo o sofrimento que isso causa nas pessoas, eu sei que os trabalhadores ludistas do século XIX sofreram muito com a chegada das máquinas, mas nós estamos, não é acabando com uma categoria, nós estamos redefinindo um modelo de transporte, porque os marcos regulatórios que definem o serviço de táxi foram instituídos na década de 1920 e estão ultrapassados no mundo inteiro. É isso que a gente tem que perceber. Eu quero incluir o debate de Vossa Excelência, a colocação de Vossa Excelência no meu discurso. Eu quero reafirmar nesse momento de extrema gravidade que essa Câmara precisa se posicionar e que esse nosso posicionamento será cobrado pela história. Brasília, que nasceu para ser luz para o Brasil, que nasceu para dar rumos ao Brasil, precisa se posicionar de maneira moderna, compreendendo a mudança dos tempos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Israel. Hoje Vossa Excelência estava empolgada, né? Isso fez um discurso longo. Antes de darmos continuidade ao comunicado de líderes, quero registrar aqui a presença dos estudantes do Centro Educacional número 1 do Guará. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa Legislativa. Vocês têm aqui dois professores, eu sou professor da rede pública, ainda temos o professor Israel. Quem sabe daqui a alguns anos curtos vocês não estejam aqui também como representantes da população do Distrito Federal. Então sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindo os profissionais também do Uber, além dos servidores da área da saúde que estão aqui reclamando pela pecúnia. Essa é a casa de vocês. Convido agora para fazer uso da palavra, já está na nossa tribuna, o deputado Cristiano Araújo, como vice-líder do Bloco Popular Solidário Social. Com a palavra, presidente.
Senhor presidente Reginaldo Veras, senhoras e senhores parlamentares, galeria que estão aqui presentes, profissionais do Uber, servidores da saúde aí também, alunos do centro de ensino, um prazer tê-los vocês aqui e desejar uma boa tarde a todos. Presidente, eu quero ter a oportunidade de debater com Vossas Excelências também essa questão do Uber. Pois, coincidentemente, essas pessoas que foram ontem agredidas, eu diria até que houve tentativas de homicídio, deputada Gaciel, porque tinham, nessa ação, foram agredidos com soco inglês, foram agredidos com punhais, então acredito que até uma tentativa de homicídio, esse assunto tem que ser trazido aqui para dentro da casa. Eu não quero entrar, discutir tão a fundo, deputado Israel, essa questão que você trouxe histórica, muito bem apresentada aqui, o qual eu quero dizer que concordo plenamente com o que Vossa Excelência está falando. Nós temos que acompanhar a evolução da sociedade, ou seja, voltando aqui, encarando o debate de frente do Uber, dos projetos de regulamentação do Uber. Mas eu quero trazer aqui também, senhor presidente, deputado Garcia, o debate que foi feito hoje. O debate que foi feito hoje no meu gabinete com essas vítimas e o que aconteceu ontem, deputado Garcia. Então, como é que foi esse assunto que aconteceu ontem? Chegaram os irmãos Cleilson e Cledilson Alves de Recife, deputado Garcia, pelo terminal 2, aquele terminal que pousa azul. Então, o motorista, na verdade, o irmão pegou os passageiros que tinham chegado e ali foi confundido por um taxista com o motorista do Uber, né? Esse taxista veio seguindo o carro deles, que era um Uno, pelo que me informaram. Fecharam ele ali no balão do aeroporto, obrigando eles a voltarem ali para o sentido do aeroporto, deputado Israel. E chegou até a ter uma colisão, deputado Aluzia, ali com os carros ainda em movimento. E nisso começou, encostou o carro, bateu no carro, tudo. E o taxista me parece que pede pro esse motorista do Uno, né, que trazia a família do Cléus e do Cleus, para segui-los até aquele ponto onde os taxistas fazem ali o seu descanso, deputado Gaciel, que é ali do lado direito para quem vai do aeroporto. Acho que Vossa Excelência deve conhecer lá, onde a presidente do sindicato, a Mariazinha, também faz algumas reuniões ali. E aí, chegando lá, deputado Luzia, essa família foi enxotada dentro do carro, agredida com murros, com pontapés, com soco inglês, e tratado de maneira covarde, tratado como marginais mesmo, de forma covarde, de forma bruta. E isso me faz trazer aqui uma reflexão, né? Isso me fez pensar, onde nós vamos parar com esse assunto? Onde nós, enquanto legisladores, enquanto Estado, vamos parar com esse assunto? Eu fico pensando, deputado Garcia, seus netos estudam na mesma escola que meu filho. E eu me ponho no lugar dessas pessoas que foram agredidas, deputado Jareizão. Você imagina se sou eu chegando com meu filho de 2 anos e 3 meses, deputado Luzia, com a minha esposa, eu ando num carro preto, deputado Garcia, e sou confundido com Uber. E aí sou levado para o ponto lá dos taxistas, e tenho minha família... te sacar de dentro do carro, meu filho espancado, professor Reginaldo Veras, eu espancado. Quer dizer, isso para mim não é os trabalhadores que eu defendo aqui nessa casa há 10 anos, deputado Gaciel, independente de eu ter voto ou não, até acho que minha principal base nem seja os taxistas, mas nós fazemos as defesas aqui da categoria, porque acreditamos que são categorias de trabalhadores, deputado Luzia. Deixar acontecer um negócio desse dentro do ponto deles... Aí, para mim, isso não é mais para o trabalhador, deputado Israel. Isso, para mim, é coisa de vagabundo, deputado Garcia. Isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de bandido. Então, eu prefiro pensar que o que aconteceu lá, e eu vou pedir para a Mariazinha, vou convocar a Mariazinha aqui, quero saber o que aconteceu lá naquele estacionamento, professor Reginaldo Veras. Naquele pátio onde ele descansa, deputado Luzia. Porque isso não é coisa de humano. Isso não é coisa de trabalhador taxista. Tenho certeza que a grande maioria que está ali não concorda com o que aconteceu com essas pessoas que eu vi hoje aqui na Câmara, com o joelho engessado, a cara inchada, cortado de faca, deputado Gaciel. Tenho certeza que isso não retrata o que a categoria, o que os taxistas querem de verdade. Então, deputado... Israel Batista, na hora que eu recebi essas pessoas no meu gabinete, eu liguei para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é o deputado Ricardo do Vale. Liguei para o deputado Wellington também, que faz parte do meu bloco, que fazia parte do meu bloco, com o qual eu tenho uma relação muito boa aqui na casa, que faz parte da Comissão de Ética. E eu estou oficiando a presidência da casa, que eu quero que a Comissão de Direitos Humanos investigue sim o que aconteceu lá, deputado Israel. Liguei também para o diretor-geral da Polícia Civil, o Eric Seba, e quero que a 10ª DP, onde está registrada a ocorrência, deputado Garcia, faça a investigação disso. Quem foram essas pessoas? E na parte criminal, eu não tenho dúvida que a polícia fará, deputado Israel, as investigações. Nós vamos puxar, trazer um MP para cá também, para poder fazer as ações necessárias, e que vai ser investigado criminalmente. Mas além disso, deputado Israel, eu quero que a Câmara também, junto com os senhores parlamentares e junto com a Comissão de Direitos Humanos, quando nós descobrimos os taxistas que fizeram isso, que o governo casse as concessões e eles poderem rodar. Que o governo dê como castigo a perda da concessão. Porque problemas de Estado, deputado Gaciel, nós temos aqui todos os dias. É daquela família, daquela ocupação irregular que virou uma realidade, deputado Luzia. Vossa Excelência tem acompanhado muito isso no Pôr do Sol. É, briga de gêneros aqui na casa, deputado Gaciel. Agora, você imagina se nós aqui aceitarmos isso. Se nós aqui, professor Reginaldo, qualquer coisa que acontecer aqui, nós vamos resolver no tapa, na facada e na bala. Não pode ser dessa forma, cara. Não pode ser dessa forma. Eu tinha, deputado Israel, a minha geração é a geração do Uber. Eu tenho que ser sincero, a minha geração é a geração, acho que é a geração X, né, Y que fala, é a geração da internet, deputado Gaciel. Mas eu tenho muito respeito, por conta de tradição familiar, muito respeito também aos taxistas que vinham aí. E realmente tinha feito um debate, deputado Gaciel, no sentido de tentar até frear um pouco essa chegada do Uber tão, tão voraz no mercado, essa chegada do Uber tão forte aqui dentro da nossa cidade. Mas, sinceramente, deputado Gaciel, diante do que aconteceu ontem, e até eu não ter certeza do que aconteceu, fica aqui suspenso qualquer apoio que eu possa dar aos taxistas nesse momento. Até que eu possa esclarecer e entender o que aconteceu, porque jamais eu posso entender para apoiar uma categoria dessa, que partiu da categoria esse tipo de ofensiva, deputada Luzia. Então, eu vou oficiar a presidência, deputado Israel, para que ela abra os procedimentos devidos. O deputado Ricardo Valle vai fazer a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos, as pessoas que apanharam, deputado, que foram violentadas, que foram agredidas covardemente, elas estão a fim de depor aqui na casa, estão a fim de levar isso até o final, essa história até o final. Então nós vamos apurar, deputada Luzia. Nós vamos investigar a fundo e ver de quem que partiu essa agressão aí. E com certeza, eu tenho certeza que 99% dos taxistas não concordam com essa atitude que foi tomada por algum deles. Por setores pequenos, eu acho, por grupos pequenos ali dentro. Mas esses grupos pequenos que tomaram essa posição, nós vamos ter que expurgar de dentro dos taxistas. Porque isso não são profissionais do táxi. Isso é profissional da bandidagem. E aí, deputado Israel, eu quero compartilhar contigo o projeto de lei do Uber, que é o 777. Ele está na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, enfim. Ele está lá, o projeto 777 de 2015. Eu acho que chegou a hora dessa casa fazer a discussão madura desse tema e nós podemos regulamentar, professor Reginaldo Veras, esse tema dentro da nossa cidade. Porque passou de todos os limites. Passou de todos os limites o que aconteceu ontem. Então, eu acho que é um bom momento, já foram feitas audiências públicas, eu acho que todos aqui já têm a sua opinião sobre o que vai fazer. E eu acho que o deputado Israel falou de forma muito madura, deputado Israel, isso não é uma discussão, você está do lado do taxista ou está do lado do Uber? Não é isso que nós estamos discutindo. Isso aqui não é lado. Nós estamos do lado de uma regulamentação, deputado Chico Vigilante, que eu sei que vocês defendem muito os taxistas, nós lutamos contra os taxistas. Nós não estamos contra o profissional que sustenta suas famílias ali através do táxi. Nós não estamos contra eles, mas nós estamos a favor sim de uma regulamentação para que tanto o profissional do Uber como o profissional dos táxis, eles possam trabalhar dentro do mercado. Isso é a evolução, é a modernização. O deputado Chico Vigilante conhece bem no mercado da vigilância, deputado Israel. Anteriormente nós tínhamos a vigilância desarmada, a vigilância armada, os porteiros, deputado Luzia. Com a chegada das câmeras, diminuiu o número de vigilantes. E o que, que as empresas de vigilância fizeram? Migraram para o sistema de segurança eletrônica. Então isso é o avanço da sociedade, isso é o avanço das coisas. Nós não estamos aqui agora, nós distritais, como reguladores da evolução. da evolução que a sociedade tem. Nós estamos aqui é para diminuir esses conflitos ou sanar esses conflitos. É para votarmos essa legislação que sane esses currículos. Então, deputado Israel, eu me somo ao seu pronunciamento, achei
deputado,
de...
Eu gostaria, parte. Se o senhor permite, presidente, eu quero ressaltar a sua colocação sobre as empresas de vigilância. Quando a gente fala do processo de desenvolvimento, do modelo econômico, a gente entende que a tecnologia avança sobre empregos e uma civilização moderna, contemporânea, consegue migrar esses empregos. Uma sociedade justa colocaria os seus vigilantes para aprender a produzir os equipamentos de câmera. É isso que um país desenvolvido, um país que sequer civilizado, tem que conseguir fazer. Porque não dá para frear esse tipo de evolução. Então, eu queria destacar essa parte da sua fala, porque é nesse estágio que nós estamos. O Brasil se gaba, nós nos orgulhamos, aqui em Brasília especialmente, de não termos catracas eletrônicas nos ônibus. Nós deveríamos nos orgulhar de poder ampliar o leque de produtos produzidos em Brasília que pudesse absorver a mão de obra dos cobradores. Nossa cabeça está torta. Nossa cabeça está atrelada ao passado. Nós estamos com uma visão de emprego que é a visão do século XIX ou da primeira metade do século XX. Essa visão é equivocada. Um país que se quer bom para a sua sociedade, ele precisa fazer essa transição, incluindo os trabalhadores. É isso que a gente tem que pensar. É disso que a gente tem que se orgulhar. Obrigado, deputado Cristiano.
Perfeito, deputado Israel. E até porque o que traz riqueza para a nossa sociedade é justamente isso, né? É as pessoas produzirem e não essa política de empreguismo. Eu não tenho dúvida, hoje está acontecendo com o Uber, deputado Israel, o caminho dessas questões dos frentistas de postos, isso tende também, tomara que não acabe, mas isso vai tender a acabar também, como já acontece nos países mais desenvolvidos, cada um chega e abastece seu carro, e a sociedade ela vai se modernizando, as coisas vão mudando, e nós aqui temos que regular isso, fazer essa transição, fazermos a legislação para equilibrarmos isso. Então, eu quero me somar, muito, muito boas suas palavras, as considerações, a sua reflexão histórica que Vossa Excelência traz com proficiência aqui. Então, eu quero convocar os pares, conclamar os pares a nós fazermos o discurso aqui dessa lei do Uber, deputado Gaciel, para que nós saiamos com uma definição desse assunto. Espero que saia um resultado que venha a trazer tranquilidade novamente a sociedade de Brasília, porque eu particularmente, como cidadão, eu não estou mais tranquilo, a gente já fica com medo de entrar dentro do nosso carro e ser confundido com Uber e ser espancado, e ser violentado, e ser agredido. Então, peço a Vossa Excelência que votemos esses projetos e também peço a essa casa que não deixe esse ato aí de vandalismo, de agressores, de violência, passar em branco aqui. Peço...
Eu queria fazer uma parte, Vossa Excelência.
Pois não, deputado Gaciel.
Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Apesar de ter me colocado na posição de veterano e você de mais jovem, né? Você, o professor Israel, é importante que haja punição. Né? Não pode ser maculado uma categoria por causa de 5 ou 6 vândalos. Eles têm que ser punidos, têm que ser caçados, concessão, tem que fazer tudo isso. Né? Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, mas eu queria contextualizar dentro da casa o que acontece. Nós temos um projeto, uma lei do deputado Rodrigo Delmas que sofreu um veto, que é uma defesa de derrubada de veto que o deputado Rodrigo Delmas faz. Nós temos um projeto do governo que vem regulamentando o Uber e temos um substitutivo ao projeto, também apresentado pelo deputado Rodrigo Delmasso, mas que não foi apresentado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças tem o projeto do governo e tem o parecer do deputado professor Israel Batista para ser examinado. Então, na realidade, nós temos 4 peças tramitando na casa. Nós temos o projeto do governo, nós temos uma lei aprovada aqui pelo deputado Rodrigo Delmas, que defende a queda do veto. Nós temos um substitutivo do deputado Rodrigo Delmas ao projeto agora encaminhado pelo governo, e nós temos um parecer na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, apesar de, além dessa comissão, ter mais três comissões que serão ouvidas. Nós temos um parecer do deputado professor Israel Batista para ser examinado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Pode ser que aconteça, professor Israel, um substitutivo na própria comissão dentro do processo legislativo normal. Então, só para informar a casa, informar as pessoas que estão nos ouvindo, de que realmente existem essas matérias tramitando na casa.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Gaciel, e tenho em Vossa Excelência um dos deputados mais experientes aqui dessa casa. Eu diria que um especialista na administração de conflitos. Vossa Excelência tem sempre o espírito conciliador. Então, queria aproveitar o ensejo e pedir para Vossa Excelência que pilote esse assunto, já que está na comissão que Vossa Excelência é presidente, que pilote esse assunto, mas de forma a colocar como prioridade dentro dos assuntos que Vossa Excelência tem acompanhado. Sei que Vossa Excelência está tocando a LDO, é um assunto complexo, é um assunto importante para a postulação do orçamento que vem ao final do ano, mas eu acho que é momento de Vossa Excelência priorizar esse assunto também, junto com a sua comissão e com seu espírito de mediador. Eu confesso a vocês que estou emocionalmente abalado pelo fato das pessoas terem vindo. Coincidentemente me conheci, eu tinha lido ontem no portal Metrópolis, não cheguei a ver a matéria hoje do DFTV, mas havia lido ontem à noite, deputado Garcia. E quando chegou lá as pessoas no meu gabinete, o meu assessor de imprensa tinha colocado a matéria que saiu, e coincidentemente as pessoas me procuraram. Então confesso que estou emocionalmente envolvido, mas peço a Vossa Excelência que veja esse assunto e toque ele, que terá todo o apoio do meu bloco. Eu falo aqui em nome do meu bloco também. Tenho certeza que o deputado Israel também vai conversar com o bloco dele, o deputado Chico Vigilante vai falar com o deputado Vazio, para que nós possamos tocar esse assunto, deputado, e realmente normatizar isso aí, para que não venham acontecer mais crimes e fala a Vossa Excelência, esse crime não deu morte por uma bênção de Deus, que muito provavelmente vai acontecer de chegar nesse nível, deputado Gaciel. Se não for aqui em Brasília, vai ser em outro estado do país. Então nós, como capital, vamos dar o exemplo, vamos enfrentar esse tema de frente e vamos equacionar esse assunto, porque passou de todos os limites. Então peço o apoio de Vossa Excelência e agradeço ao presidente pelo tempo aí me concedido.
Convido para fazer uso da palavra o líder da maioria, deputado Gaciel Maia, em seguida, deputado Chico Vigilante.
Eu vou ser breve, presidente Reginaldo Vera. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os deputados dessa casa pelo empenho que têm feito, principalmente no que diz respeito ao pagamento das pecúnias da área de educação que já foi feita e da área de saúde. Nós temos aqui presente a Marli, que é a nossa presidente do sindicato, tá certo? Houve o compromisso, o deputado Juarezão participou ativamente, que é da área de saúde, é funcionário da área de saúde e hoje é deputado da nossa casa, no sentido de que, falando com o Renato Brau, que é o secretário adjunto, e com toda a estrutura de governo, no sentido de providenciar esse pagamento o mais rápido possível. Há um compromisso de se fazer isso de hoje para amanhã, esse pagamento da pecúnia da área de saúde. Então, eu quero parabenizar a Marli, essa guerreira. É chata, Marli? A Marli está em todos os gabinetes ao mesmo tempo, está em todas as secretarias, e onde tem algum movimento para defender os servidores da saúde, ela está. Às vezes, quando diz, Marli está no seu gabinete, deputado Gaciel, eu digo, ah, meu Deus do céu, vem Marli de novo. Mas eu quero parabenizar, Marli, você pela essa luta, e dizer que essa vitória do pagamento da pecúnia é justa, é correta, é legal, porque é um direito de pessoas que se sacrificaram para não conceder, para não sair de licença-prêmio, de férias, sacrificar sua família, sacrificar o seu trabalho Tá certo? Para ficar e quando aposentar receber essa pecúnia. Portanto, eu quero agradecer o empenho especial dos que estão aqui, professor Israel, Cristiano, Araújo também, que é esse deputado brilhante já de terceiro mandato, deputado Chico Vigilante, deputada Luzia de Paula, deputado Chico Leite, em especial, deputado Reginaldo Vera, Vossa Excelência, que já está mais sossegado, porque a área de educação, a pecúnia já foi paga. Agora tem que se pagar a área de saúde. Tá certo? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal da saúde que começaram a receber as pecúnias, só que ainda tem muito para receber, né? O pessoal que está se aposentando agora não tem nem perspectiva de quando que vão receber. Portanto, a gente vai continuar brigando ao lado de vocês, viu, Marli? Para que o pessoal continue recebendo antes que o governo queira acabar, né? Porque ele já teve a ideia de acabar, a gente mandou dizer que não aceitava e eles voltaram atrás. Nós vamos continuar batalhando aqui nessa casa dentro da nossa possibilidade. Quero abordar dois assuntos. Primeiro, deputado Israel Batista, eu vou aqui mostrar para Vossa Excelência que as coisas não são bem assim. Eu não conheço um único deputado que seja a favor de violência. Tanto aquilo que foi feito ontem não pode dizer que é a categoria de taxista que está fazendo. Não é. Não é a categoria de taxista. Ali são algumas pessoas que estão fazendo aquele tipo de coisa. Agora, a modernidade que Vossa Excelência fala, e aí os pessoal que estão dizendo aí, Uber, a modernidade que Vossa Excelência fala, precisa baixar, porque eu tenho conversado com o pessoal do Uber para ver a exploração que eles estão sendo vítima hoje. Inclusive do tal do UberX. Tem pessoas que estão endividadas e procurando emprego, porque não dão conta de pagar as taxas absurdas que são impostas. Isso, deputado Israel, é precarização do trabalho. Não é modernidade, não. Se fosse modernidade, por que que na Itália são contra? Por que que nos Estados Unidos está tendo conflito que são contra? Por que que a França, que se diz que é a Paris, a capital mais moderna do mundo, tem briga, são contra. Ninguém está contra os trabalhadores do Uber, nós estamos contra a exploração que eles são vítimas. Que é a mesma tentativa, deputada Garcia, que fizeram de colocar o chamado self-service, que é aquela bomba que você chega e abastece. Tinha muita gente que era a favor. E na época, então, a senadora Luísa Helena teve a capacidade de liderar um movimento. Foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula, porque 100 mil trabalhadores frentistas iam ficar desempregados. E o lucro desses 100 mil trabalhadores frentistas ia para o bolso dos empresários do posto de gasolina, que eu combati o cartel, e estamos vendo aí, deputada Luzia, o quanto que eles tiravam do nosso bolso, mas queriam mais. Queriam automação para ganhar mais. Quando se fala das câmaras de vigilância, para o empresário de vigilância é tranquilo, porque ele continuou ganhando. Agora o trabalhador perdeu o emprego. Isso não é modernidade. Modernidade com fome? Modernidade com precarização? Modernidade sem ter direitos? Portanto, primeiro tem que ficar aqui patente. Todo mundo é contra aquele ato de barbárie que foi feito. Não dá para dizer que foi taxista que fez. Toda categoria não está isenta de ter marginal. Ali é um ato de marginal. Não é uma categoria como um todo, é marginal. E marginal tem que ser punido. Agora, deputado Garcia, não dá para confundir uma categoria inteira com marginais. E aí o governo tem culpa. Tem coisa mais esdrúxula do que o sujeito ser dono de uma concessão de táxi, alugar, ficar em casa vivendo do lucro e o coitado do taxista na rua morrendo? Vira
de escravo. Se querem resolver, e eu sou a favor que resolva, por que que não faz a licitação pública do táxi no Distrito Federal? Se der condições, os taxistas, que necessariamente não são os que já estão, poderão prestar um serviço de qualidade. Agora, deputado Israel, o UberX é a exploração máxima. Eu já fui procurado por mais de um trabalhador que está passando fome. Me procurou porque sabe, é a escravidão. E a escravidão que está acontecendo. Portanto, eu quero fazer esse debate. Repudio a violência que foi feita, mas não aceito precarização do trabalho, porque eu, como trabalhador, sei o que é precarização. Sei o que é ser vítima de exploração. Ainda mais de um patrão invisível, que os companheiros do Uber nem sabem quem é. Elemento cria lá um aplicativo, mora nos Estados Unidos, ganha dinheiro, não paga imposto no Brasil e explora aqui no país. Está errado. Está errado. Portanto, nós estamos dispostos a fazer o debate. Conflito separa quem é marginal, que não pode. Aquilo não é coisa de gente, de trabalhador. É diferente. Dito isso, senhor presidente, eu estou falando isso porque eu já tive a oportunidade de ter um amigo que era taxista, foi morto por bandidos, foi enterrado como indigente em Gurupi, que naquele tempo ainda era Goiás, e eu fui lá e resgatei o corpo 8 dias depois, deputado Luzia, arranquei e trouxe para Brasília. Meu amigo Mesquita, faz 20 anos que nós fizemos isso. Trouxemos para dar um túmulo decente para ele. Dito isso, peço mais um tempo a Vossa Excelência, deputado presidente, nesse momento, Reginaldo Veras. Quero falar de um ponto que me chamou muita atenção hoje, que é a delação premiada feita pelo Pedro Correia, que trouxe a público o intestino da política brasileira. E que o Pedro Correia mostrou a disputa de bandidos, que foi, de um lado, chefiado pelo Paulo Maluf, contra a reeleição, e de outro lado, chefiado pelo Fernando Henrique, o processo de reeleição. E quando dá, deputado Reginaldo, para o Pedro Correia dizer que foi a coisa mais nojenta que ele já viu, porque a emenda da reeleição custou milhões de reais. Teve deputado que foi pago, depois teve que renunciar para não ter o mandato cassado. Chefiado por dois governadores, Amazonino Mendes do Amazonas e Cameli do Acre, que depois veio a ser assassinado. Capitaneado pelo Itaú, para que tivesse a reeleição do Fernando Henrique. Que não é muito diferente do que está acontecendo no Brasil agora com o golpe parlamentar midiático aplicado pelo Michel Temer. Portanto, dá. Você, quando vê hoje, deputada Luzia, as vísceras da política brasileira, a gente sente nojo. É grave. E o que dá mais tristeza é que colocam todo mundo no mesmo coxo. Como que todo político fosse bandido. Como que todo político fosse marginal. Que são os marginais da política, que enriqueceram com a política, que roubaram na política, que estão sujando a política brasileira. A política praticada com denodo, com seriedade, é uma coisa boa. É o único caminho que tem para transformação. Não aquela imundice que eles praticaram e que querem continuar praticando no Brasil. Portanto, é muito importante ver hoje o intestino podre do que sempre foi o sistema no Brasil. E eu tenho certeza de que a gente vai dar a volta por cima. Eu tenho certeza de que nós vamos livrar o Brasil dessas quadrilhas. E para mim hoje, fui a primeira pessoa a falar disso, há 2 anos, para limpar efetivamente o Brasil, tem que ter um processo de constituinte exclusiva para dotar o Brasil de uma nova roupagem jurídica. Nesse bojo, deputado Reginaldo, fazer eleições gerais. Eu sei que Vossa Excelência defende a candidatura do Ciro Gomes, que é um homem decente, um homem correto, mas se não mudar esse método de escolha no Brasil, o Ciro Gomes, se ganhar essas eleições, não ia conseguir governar. Porque não ia fazer acordo com os bandidos, e se não fizer, cai. Que é isso que está acontecendo com a presidenta Dilma. É isso que aconteceu com a presidenta Dilma. Agora fica os bandidos, capitaneados pela turma do PSDB, do Democratas e do PMDB, querendo dar uma de honesto. Honesto para quem? Nós conhecemos efetivamente quem são essa raça que enoja, que deixa todos nós realmente enojados nesse país. Tanto a saída é eleições gerais para livrar o Brasil dessa corja.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Sempre relembrando que conto com o esforço de Vossa Excelência, que é uma grande liderança do Partido dos Trabalhadores, no futuro apoio à candidatura de Ciro Gomes à presidência. Pergunto a deputada. Passamos para o comunicado de parlamentares. Pergunto à deputada Luzia de Paula se gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Juarezão, gostaria de fazer uso da palavra. Cristiano, no comunicado de parlamentares. Então, até porque também nosso quórum já está insuficiente, com a presença dos deputados Chico Vigilante, Luzia de Paula, Cristiano Araújo, Juarezão e Reginaldo Veras, totalizando apenas 5. Não temos quórum suficiente para darmos continuidade aos trabalhos. Então, declaro encerrada esta sessão ordinária. Vamos todos em paz.